Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Wagner Gomes, Eliane Cantanhede e os jornalistas do Jornal do Comércio. Deixando você bem informado. Passando a Limpo.
O Passando a Limpo está começando. Tem Eliane Cantanhede, tem Ivanildo Sampaio, Maria Luísa Borges e Sandro Prado. Mas Ivanildo Sampaio, mais uma segunda-feira com a morte para lamentar. A morte do Dr. Ciro de Andrade Lima, 94 anos de convivência boa com todo mundo, uma unanimidade, né? Acho que você não encontra uma pessoa que diga, eu faço essa restrição a Dr. Ciro.
Inclusive, bom dia, Geraldo.
Oi,
pois não. É para lamentar. Ele foi meu médico e meu mentor, e meu amigo. Não posso dizer que foi meu amigo, porque era um homem decente, um homem reto, correto, de coração grande. Fazia medicina porque acreditava no bem comum. Enfim, eu lamentei muito a morte do Dr. Ciro. Mandei uma mensagem para a filha dela, que é minha amiga também, Elizabeth, Bebete. Mas acho que Pernambuco todo perdeu muito. Acho que ele não tinha 94 anos, já era 92, não tenho certeza.
Eu já ouvi 92, mas ontem quando foi como quem passou para mim fez as contas, eu fiquei com 94 que me deram ontem, mas tudo bem.
Bom, o fato é que viveu bem, deixou um exemplo e que Deus o tenha num bom lugar.
Vinha já bem doente, não, Ivanildo? A história, até a informação que me deram ontem para eu passar aqui para a rádio foi, parou de respirar, porque ele já tinha tido um infarto e estava numa situação, já era muito aguardado, disse que a família toda junta, orando, rezando, disse que foi uma solenidade como ele merecia.
Há algum tempo, Geraldo, ele sofreu uma queda e fraturou o fêmur. Então ficou muito tempo deitado, levantou, chegou a andar de prancha na praia. Era um homem resistente. Mas eu realmente, nos últimos tempos, eu tinha perdido o contato com ele, porque às vezes eu encontrava com ele, ele sempre estava junto a um grupo de amigos aqui perto de casa, num cafezinho que tinha no Bom Preço. Então esse cafezinho sumiu, desapareceu, o locatário não aguentou o aluguel e fechou o café. Então o Dr. Ciro também deixou de comparecer, até porque ele foi morar em Piedade. E foi uma das últimas vezes que eu conversei com ele. Encontrei com ele, conversamos, falou-se de política, falou-se de saúde, falou-se de filosofia. E ele sempre bem humorado, contava uma história e ria. Enfim, era uma figura maravilhosa.
Escute, Maria Luísa, professor Sandro, daqui a 2 semanas o Dia dos Pais, agora amanhã o Dia dos Avós. Eu tinha quase certeza, até porque isso foi falado no ano passado, de que haveria uma comemoração maior para o Dia dos Avós, porque a essa altura, os avós, quase todo mundo tem avô. Né? Você teve uma geração que não conheceu avô. E agora uma geração que está conhecendo bisavô com facilidade. Né? Então, a simpatia que o avô recebe dos netos e os avós são muito novos hoje, acho que já era tempo. O Rio Mar vai fazer uma promoção para o Dia dos Avós, mas eu pensei que o comércio ia explorar um pouco mais. Agora também fica muito perto o Dia dos Pais, talvez esse meio de campo atrapalhe.
Amanhã é dia de São Joaquim e Santana, né?
É verdade.
Os avós do Menino Jesus. Uhum. Então, por isso que...
Eles já estão dizendo, dia dos avós e bisavós.
Uhum.
Estão dando uma colher de chá.
Daqui a pouco
bisavós.
Do tataravô também, né? A minha mãe, quando era viva, fazia questão de lembrar a todos os netos que dia 26 de julho era dia dos avós. Uhum. Mamãe não facilitava, não. Olha, dia dos avós está chegando. Ela já começava a anunciar.
Essas datas comemorativas, como bem colocado, né? Hoje a longevidade das pessoas é muito maior e realmente a nossa geração está conhecendo mais agora avós, bisavós, e o comércio ele aproveita dessas datas comemorativas, um pouco mais, um pouco menos, mas é o momento que o comércio varejista, principalmente de bens, consegue oferir um bom lucro. Então vem sempre aquela história, né? Pô, é dia dos pais, você não vai dar um presente pro seu pai, olha o amor que você sente por ele, é medido pelo que você vai dar. E aí vem os avós, as mães, os amigos. Então esses dias eles são importantes, claro, para a gente lembrar nossos familiares, mas o comércio, ele se aproveita para poder vender um pouco mais.
Então que os netos fiquem com a memória acesa, amanhã, dia dos avós, e como se diz, avô é pai duas vezes, né? Agora, professor Sandro, já está confirmado que teremos deflação esse mês? Prego batido, ponta virada?
Não, não é necessariamente prego batido e ponta virada, porque nós tivemos reajuste de vários preços, né? Como é o caso que o consumidor tem sentido muito do leite, dos derivados do leite. Porém, quando a gente faz a medição da inflação, né, a inflação seria a positividade do aumento dos preços, a gente tem um grupo que é muito importante, que é o grupo dos transportes. Como a gasolina teve uma queda substancial nesse mês de julho, e também nós tivemos a redução da tarifa de energia elétrica, isso foi feito propositalmente para que a gente tenha ou uma inflação muito baixinha agora no mês de julho, ou que a gente tenha uma deflação, ou seja, é que o preço médio dos preços dos bens e serviços vai ter um recuo. Mas lembrando, não é que as coisas melhoraram, não é que os preços diminuíram, não. Pontualmente, apenas dois preços, o da gasolina, que não interfere no frete dos produtos, e também o preço da energia elétrica. Só que nós só saberemos com convicção no dia 10 de agosto, quando será divulgado o índice de preço ao consumidor ampliado, que é a inflação oficial brasileira.
Eu li um comentário de um colega seu ontem, dizendo que prestássemos atenção para uma inflação represada, que teríamos, que ela sem dúvida iria pipocar daqui a 3 meses, mais ou menos. Enfim, passada a eleição, acaba o romantismo da deflação.
Pois é, é porque assim, essa inflação represada agora é por causa principalmente do preço da gasolina. Uhum. Só que as medidas que foram tomadas para reduzir a gasolina, agora em julho, são pontuais. Um é a questão da média móvel. A tributação agora não está sendo sobre o preço real da gasolina, e sim está se fazendo um tributo sobre os 60 meses, ou seja, está se tributando a gasolina com o ICMS sobre um valor bem menor. Isso acaba 31 de dezembro. Outra questão, os tributos federais, que é o PIS, PASEP, COFINS e CID combustível, também só vale essa redução para zero, que estava 69 centavos que o governo federal cobra, até o final do ano. Também a Petrobras, ela diminuiu agora 20 centavos o preço da gasolina, vai chegar nas bombas cerca de 15 centavos, já está chegando, mas essa redução também, os técnicos analisam que deveria subir 10%. Então, na verdade, a gasolina, de acordo com essa nova política da Petrobras, ela está defasada o preço em 15%. Ou seja, são medidas pontuais que, muito menos do que técnicas, são medidas que a gente vê que são medidas eleitoreiras. Ou seja, nós vamos ter uma inflação muito baixinha ou uma deflação. A inflação dos últimos 12 meses vai ter uma queda, o governo vai anunciar isso enfaticamente, dizendo que a situação está melhorando, mas na verdade é apenas exatamente a palavra que foi usada muito bem. Está represando a inflação, porque nós temos agora as eleições no dia 2 de outubro.
Agora, durante esses 3 meses, também não vamos ter esse show de auxílios aí, e isso não vai fazer com que as pessoas tenham um pouquinho mais de poder de compra e corram para o comércio, e aí a competição no comércio faça com que os preços não baixem?
Isso, o preço dos alimentos, que agora deveria estar baixando, né, principalmente quando a gente fala da sazonalidade, por exemplo, do próprio leite, mas o que vai acontecer agora é que as famílias, mais de 20 milhões de famílias, terão a mais R$ 200 por mês. E esse dinheiro ele vai todo para o consumo, porque o consumo dessas famílias que recebem o Auxílio Brasil, ele está extremamente represado. Então, todo esse dinheiro vai para o consumo, aumentando a demanda, o que faz com que no mês de agosto nós já tenhamos novamente a volta de um processo inflacionário. Só que ele só vai ser divulgado no mês de setembro. Ou seja, a tentativa do governo federal é que a média da inflação caia dos últimos 12 meses para se alardear isso possivelmente agora para as eleições. Mas quando a gente for ver a inflação de setembro, que vai ser anunciada apenas após as eleições do dia 2 de outubro, a gente já vai ter esse retorno. Ou seja, o problema da inflação brasileira, ele não foi resolvido em hipótese alguma, ele continua, porém, principalmente agora, o índice de inflação de julho ou será muito baixinho ou nós teremos até um fenômeno que é o chamada a deflação, ou seja, quando se anuncia que a média dos preços diminuíram, porém, cada pessoa é que sente uma inflação diferenciada. Eu, você, todo mundo, quando vai comprar as coisas, é que a gente vai ver que os preços sobem, principalmente dos produtos que a gente usa. Só aliviou para quem tem carro e abastece com gasolina, que a gasolina está sendo comercializada aí na região metropolitana do Recife entre R$ 5,89 e R$ 5,99. Ainda está se esperando, se aguardando os efeitos para a gente ver realmente a quanto que a gente vai consumir gasolina aqui em Pernambuco.
Professora Maria Luísa Borges, se preparem para ver hoje as imagens terríveis de mais uma briga de torcidas. Essas coisas assim espantosas que você fica vendo, se repetem todos os domingos, em quase todos os jogos, e aí se tomou a providência, cria-se um juizado de torcedor, promotor de torcedor, isso e aquilo de torcedor, e não muda nada. Dá aquela sensação de que você não, de que ninguém resolve nada. O que aconteceu ontem, as imagens começaram a ser divulgadas, foi um encontro na João de Barros, no Espinheiro, com a população, com quem passava de carro, apavorado que os caras jogam pedra para cima e para baixo, com vontade de que pegue em qualquer pessoa, com os camaradas brigando, se arrastando pelo chão. Não era uma multidão, era uma coisa assim de 20 maloqueiros, mais ou menos. Agora não tem polícia, isso vai embora. Eu não sei como é que um prefeito, um governador, uma autoridade pública consegue dormir tranquila vendo aquilo na cidade dele.
É, e não tinha porquê, não é, Geraldo? Ah. A gente teve um... Começou, na verdade, muito cedo, né? Eu não sei se você viu, mas o ônibus do Retrô, quando chegou no Arruda, foi apedrejado, né? Então você já via que quem estava ali não estava com boas intenções, digamos assim. Então a gente vê mais uma vez, e você tem razão, já se falou de juizado, já se estabeleceu o juizado, é aquela coisa de prende, solta na sequência, só muda, sinceramente, quando fizeram como os ingleses fizeram. Ficharam todos, e na hora do jogo eles eram obrigados a se apresentar na delegacia mais próxima. E tinha que assistir o jogo na delegacia. E eu quero ver o cara se meter a besta dentro da delegacia, né? E quem não fosse, a polícia ia buscar e deixava preso durante as próximas partidas. Então, foi os torcedores ingleses que fizeram assim arruaça na Europa continental, eram famosos. Eles foram absolutamente pacificados, mas foi na base da polícia agindo de forma preventiva. Os fichados, aqueles que iam atravessar o Canal da Mancha para ir fazer a arruaça do outro lado do canal, simplesmente não podiam assistir o jogo com seus amigos, suas famílias, tinham que assistir o jogo dentro das delegacias. Uhum. E aí resolveram. Eu não sei se a gente tem... É mais fácil quando a gente está numa ilha, né? A Grã-Bretanha é uma ilha, então é mais difícil o caba fugir. Num país de dimensão continental é muito mais complicado, mas alguma coisa tem que ser feita.
Agora, Ivanildo, a resposta a gente já sabe qual é. As autoridades vão dizer, mas em todo canto é assim. Quer dizer, quando se fala dos pichadores, que é outra maldição da cidade, o cara diz, não, mas o mundo todo picha. Bom, então se picha, se o mundo todo estupra, se o mundo todo violenta, vamos deixar como está, para ver como é que fica. Nós certamente a nossa geração não verá uma solução para isso, não
é? É verdade, Geraldo. O pior é que essas chamadas torcidas organizadas têm apoio dos clubes. O esporte abria um espaço dentro da Ilha do Retiro para que eles guardassem os seus equipamentos, cacetete, camisa, o diabo. A mesma coisa com os outros, o Náutico eu não sei, mas o Santa Cruz fazia a mesma coisa. E eu fico constrangido, porque meu time é o Santa Cruz, eu nunca neguei isso. Mas é um crime que as diretorias desses clubes cometem quando acatam e privilegiam as torcidas organizadas, que de organizada não tem nada. Tem um bocado de bandido.
Agora, se nós temos, professor Santos, se nós temos estatuto de torcedor, promotor de torcedor, juiz de torcedor, diabo a quatro, isso já era para ter evoluído alguma coisa. Não evoluiu nada. Só piora. Agora, você vai dizer, bom, em São Paulo é do mesmo jeito. É do mesmo jeito, mas o que é? Nós estamos aqui, não estamos em São Paulo.
É, exatamente. Nós tivemos assim, a aprovação de uma nova legislação protetiva, principalmente para tornar novamente o futebol um grande espetáculo festivo, onde as pessoas vão, comemora a vitória do seu time, obviamente vai fazer aquela brincadeira com os perdedores, porque isso é a resenha do futebol. Porém, muitas pessoas vão para o estádio, nós já tivemos a questão da torcida organizada, mas vão para brigar, vão para fazer arruaça, vão para cometer delitos, e isso a gente precisa exterminar, porque é uma grande festa, isso é da cultura popular brasileira. Aqui em Pernambuco, nós temos três grandes times de futebol com referência nacional, o Sport, o Santa Cruz, o Náutico. É tão bonito ver isso nas pessoas, você gostar de um time, você defender o seu time, porém, a violência, ela é muito grande. A legislação, ela precisa evoluir, e principalmente essa repressão preventiva a essas pessoas que vão ao estádio ou em qualquer outro lugar durante os dias de jogos fazer balbúrdia, ela tem que terminar, porque isso não condiz aí, né, com a nossa civilidade, e a gente precisa novamente voltar a ter paz nos estádios e entre as torcidas de futebol.
Estamos com Fátima Bezerra, que é vice-presidente da Associação Brasileira dos Agentes de Viagens. Agora, Fátima, a última informação é com relação à valorização do real por conta da desvalorização das moedas dos vizinhos. E aí estaria havendo uma remandiola. Quem queria viajar para os Estados Unidos mudou de ideia. Quem queria viajar para a Europa mudou de ideia. Tá viajando aqui por perto. Eu pergunto, é isso mesmo ou é sonho?
Oi, Geraldo, bom dia.
Bom dia.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Olha, existe uma procura grande pela Argentina, mas a gente precisa ressaltar que é o seguinte, na realidade, não só a Argentina, como o Chile também, a procura está sendo grande, Colômbia, e até o próprio Equador, que não é um destino muito, não era muito procurado pelos brasileiros, né? No entanto,
Nós estamos com um problema no seu, na sua linha.
Está dando no bolso do cliente.
Vamos parar aí, você religa, Val. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui. Porque viajar para a Argentina em tempo de crise brava na Argentina, que é o que mais tem por lá, é crise. Mas fica tão chato, né? A Argentina é tão bonita, Buenos Aires é tão linda, né? Para você chegar e encontrar ela toda derrubada, para você economizar mais 10, 20 reais.
Eu não vou há alguns anos, mas os relatos que eu recebi recentemente de Buenos Aires é de que realmente a cidade está muita pobreza, não é? Muita situação de que você percebe a crise no meio da cidade. E é a capital, né? Imagino como pode estar pelo interior, que não é tão visitado. Algumas cidades do interior são bem destino turístico, tipo Mendoza, por causa da área vinícola, Bariloche, que tem estações de esqui muito tradicionais. Mas vamos aguardar aí o contato da doutora Fátima, que a gente recebe as informações de primeira mão.
Pois não, Fátima, como é que estamos com relação à Argentina?
Oi, Geraldo, caiu aí a internet, né?
Agora tá bom.
Veja bem, em relação à desvalorização do real, isso é fato, não só também na Argentina, como as pessoas estão com outro olhar para a Europa, em função do euro, mesmo sendo bem mais distantes. O que vale ressaltar também é que precisamos estar atentos à documentação para entrar na Argentina. O governo está exigindo um seguro viagem com cobertura de quarentena. Então, existe esse valor atraente lá, mas não podemos esquecer dos protocolos.
Professor?
Fátima, bom dia. Em relação à BAV, a gente sabe que dentro das agências de viagem existem agências que são mais focadas no turismo interno, no receptivo interno, e também algumas que são focadas justamente em viagens internacionais. E elas têm aí uma melhor desenvoltura dependendo da valorização ou não do real frente a outras moedas. Nesse momento econômico que a gente atravessa, existe uma nova perspectiva do brasileiro viajar para o exterior e ele está aproveitando aí alguns destinos cuja nossa moeda valorizou mais, porque a princípio fica um pouco mais barato a hospedagem, fica mais barato um pouco justamente você poder se alimentar nos lugares, fazer os passeios turísticos, enfim, aproveitar todo o produto turístico oferecido. E aí países como Argentina, Colômbia, Chile, até o próprio Equador, que a senhora colocou, viraram novos destinos para o brasileiro. Então, para a gente que quer viajar, que pode aproveitar para conhecer os nossos países aí vizinhos, quais são as melhores oportunidades, o que tem de bom hoje para a gente poder visitar aqui, próximo aqui ao Brasil, já que fica um pouco mais fácil a gente se deslocar e a gente pode fazer viagens mais curtas?
Então, o que eu posso te dizer é que o mais importante nesse momento seria o planejamento. As passagens para viajar julho, agosto, setembro, até outubro, vamos dizer assim, estão com os valores bem altos. E eu primeiro digo, vamos planejar uma viagem, às vezes, se essas datas forem flexíveis, isso vai ajudar bastante. Eu acredito, com essa desvalorização, tendo planejamento, o cliente consegue chegar a uma economia de 20% a 30% em função do valor de hoje. No caso, aí você falou das agências especializadas em destinos nacionais e internacionais, a minha empresa, nós somos especialistas em turismo no exterior. E a gente já sente um elevado número de procura desde maio, vamos dizer assim. Isso já vem ocorrendo, né? Também com a flexibilização dos protocolos. E também nós vendemos os destinos nacionais, como também o interior do Pernambuco. Eu sou de Salgueiro, do Sertão, e esse final de semana teve a Missa do Vaqueiro. Então, assim, o turista hoje ele vai, como eu disse no início, aonde o bolso dele pode ir.
O Festival de Garanhuns realmente atrai muita gente. Eu vi uma foto com gente demais. Agora, é turista ou é gente de casa?
Não, Geraldo, atrai sim. Um trabalho excelente, né? Da IPERTU, da Secretaria de Turismo, da Prefeitura da cidade de Garanhuns, e movimenta o turismo naquela região, como também nacionalmente. Já é um produto que a gente pode dizer que está na prateleira. Então, acredito que não é foto fake de maneira alguma. Existe, vários clientes foram. Agora, quem deixou para pensar no festival por último, não conseguiu hotel, ficou na região. Eu tive clientes que teve que ficar em Caruaru.
Agora, nós estamos descobrindo a Paraíba agora por inteiro, Bananeiras e outras cidades gostosas da Paraíba. Eu tenho muitos amigos que estão partindo para lá.
Perfeito. Inclusive, João Pessoa tem um hotel hoje muito bom, como eles dizem, né? Pé na Areia, que foi inaugurado no finalzinho de 2019, e ele é um hotel na Praia do Bessa. E fora aquelas outras regiões da Paraíba, você vê como Campina Grande também é uma grande atração, não só no período junino, como outras, o Vale, a cachaça também na Paraíba não deixa de ser uma atração, né? Eu já falei isso bastante. Então, acho que a Paraíba, por ser perto do Rio Grande do Norte, Alagoas também, as praias de Alagoas, então, dá para fazer um turismo bem legal. Agora, vamos nos planejar, através do seu agente de viagem.
Ivanildo, está planejado já?
Eu já marquei minha passagem para viajar em setembro, Geraldo. Agora, o que impressiona é preço de passagem, de bilhete para você viajar. O voo para a Europa está proibitivo. Eu pergunto a Fátima, a tendência é se manter assim ou isso pode cair um pouco ou vai crescer mais? Daqui a pouco ninguém viaja.
Oi, Ivanildo, sempre bom falar com você. Então, realmente, você falou a palavra certa, proibitivo. É, nós, agentes de viagem, a gente fica até, às vezes, constrangido em passar o valor para o cliente. Mas eu acredito que com uma flexibilização das companhias aéreas, não flexibilização, o aumento do número de aeronaves, isso tende a cair. Porque muita gente tinha crédito. A gente tem que pensar que a pandemia não acabou ainda para muitos produtos. Por exemplo, vários clientes com crédito tinham prazo para viajar. E isso foi uma das coisas que a demanda foi assim, assustadora. Mas eu acredito que isso tende a cair e também com planejamento. Por exemplo, uma passagem hoje, se você quiser ir para Lisboa, de última hora está na faixa de 8, 9, 10 mil reais na classe econômica. Se você for em janeiro, já cai para 4 mil reais.
Ih, Vanildo. É melhor deixar para ir em janeiro. Então tá bem.
Desse jeito, já paguei.
Tá bem, Fátima. Um abraço, muito obrigado. Vamos viajar. Maria Luísa, professor Sandro, a manchete da hora é essa. Bloqueio de 6 bilhões e 700 milhões no orçamento. Mas na prática, o que é isso? Corta o orçamento?
É, o governo não detalhou ainda quais são as áreas que serão atingidas por esse corte. O que aconteceu é que na sexta-feira avisou-se, né, que haveria uma redução para custear duas despesas. O salário dos agentes comunitários de saúde, que vai sofrer um incremento, e também alguns repasses para municípios e estados dentro de uma linha de socorro à cultura, né, a atividades culturais. Agora, o detalhamento de onde é que vai sair esse dinheiro ainda não se tem. É exatamente a expectativa de que o Ministério da Economia divulgue. Agora, o próprio presidente já tinha dito que o corte pode chegar a 8 bilhões, né, a princípio 6,7 bi, mas pode chegar a 8. Então, da onde exatamente vai vir esse dinheiro, espera-se que ao longo do dia de hoje a gente vai saber que áreas serão impactadas.
Agora, está diretamente ligado ao teto de gastos, professor?
Está. O governo ele tem gastado muito ultimamente, né? Ele abriu mesmo os cofres, principalmente para as políticas de transferência de renda, principalmente aí na famosa PEC Kamikaze, onde está sendo gasto aí mais de 41 bilhões, né? Já foi bastante falado sobre isso, incremento do Auxílio Brasil, Bolsa Caminhoneiro, auxílio para os taxistas, e aí precisa se fazer alguns contingenciamentos. A única questão é que, como nós não tivemos a reforma administrativa, a gente precisa discutir o que cortar. Né? O governo gasta muito, a gente sabe, o governo gasta mal, a gente sabe também, mas a gente tem que ter um equilíbrio entre o que entra, que são as receitas, e entre o que gasta. O que gasta. E essa definição exatamente de como gastar o dinheiro da população que precisa ser amplamente discutido, senão começa a se fazer esses remendos. Gasta mais de um lado, aí tem que cortar do outro, o que que corta? Houve o contingenciamento de dinheiro para as universidades públicas que estão aí com uma grande dificuldade de fechar as contas, se contingenciou cultura, ou seja, nós precisamos realmente definir o que é importante para o Brasil, aonde o Estado deve estar envolvido, fazer o orçamento e respeitá-lo até o final do período, né, no caso desse ano de 2022, mas principalmente fazer isso melhor para o ano de 2023 e os anos subsequentes.
Eu leio aqui o Estadão, a manchete é: em 2 anos o país abriu 343 mil salões de beleza. Aí vem a louvação, que a beleza está dando resultado e tal. Mas eu pergunto, o que é que tem de positivo nessa coisa, essa inflação de salão de beleza? O que é que tem de positivo e o que é que tem de desespero? Eu não tenho o que fazer na vida, abro um salão, se é de cortar seu cabelo, corta sua orelha.
Olha, hoje é uma tendência que a gente percebe principalmente nas redes sociais das pessoas quererem se parecer esteticamente belas de acordo com os conceitos sociais. Aproveitando que o brasileiro é bastante vaidoso e muitas pessoas estão desempregadas e o custo financeiro para abrir um salão de beleza ele é pequeno, né? Então dá para novas pessoas entrarem nesse mercado, os cursos também de cabeleireiro, de fazer as questões ligadas aí à estética, eles não são tão caros. Então, pelo desespero também do brasileiro de não ter emprego, já que nós estamos com um grande número de desempregados, muitas pessoas passam a empreender. Não empreender porque realmente gostariam, mas sim porque é a única oportunidade. E o salão de beleza tem sido aí uma das grandes vedetes de aberturas no país. Vamos ver, né, se todo mundo vai ficar bonito mesmo.
Uhum. Agora, Ivanildo, normalmente depois divulga o número de empresas que não vão para frente. Né? Eles abrem e quebram com 6 meses. Não suportam. E aí a gente fica nesse rame-rame.
É, Geraldo, essa questão do salão de beleza é o que o professor Sandro falou. O desemprego graçou no país, não é? Muita gente consegue montar um salão de beleza na sua própria residência, com a ajuda do Sebrae, que financia alguma coisa, o Banco do Nordeste, no caso nosso também. Mas é uma coisa que eu não sei se seria sazonal. Sei que as receitas federais cresceram e continuam crescendo. Aí o governo gasta mal, Sandro disse isso, gasta mal e gasta nos lugares errados, nos locais errados. Mas a gente precisa imaginar a crise que vai acontecer no ano que vem se continuar desse jeito. Se a eleição for vencida pelo presidente Bolsonaro, ele vai ter que arrumar tudo que ele desarrumou. E se não for, for Lula, vai encontrar um problema muito sério para ser administrado pelo menos nos primeiros 24 meses.
Maria Luísa, você quando foi jornalista de economia, você acompanhou o governo Roberto Magalhães. O doutor Roberto dizia com uma forma muito franca, governar com inflação é muito bom, difícil é governar sem inflação. Por que isso?
Professor Sandro, com certeza tem mais propriedade. É porque a inflação ela traz junto uma série de investimentos que vão fazendo aquela atualização. Né? Na época do auge da inflação, tinha gente que vivia do overnight. Uhum. Né? Tinha gente que vivia de receber o dinheiro aqui e ganhar 2 dias de dinheiro ali e passar para diante. Porque a ciranda inflacionária termina trazendo todo um ecossistema, digamos assim, de investimentos que beneficiam quem especula em curtíssimo prazo. Mas com certeza professor, o professor vai explicar melhor que eu.
A inflação é tranquilidade para os governantes e desespero para os governados? Seria assim?
E bote desespero nisso. A inflação, como muito bem era colocada nos anos 80, 90, ela é um verdadeiro monstro, né? Porque o preço das coisas começa a subir, o nosso salário não sobe, a gente começa a ficar num desespero, porque vai para o mercado, não tem dinheiro, vai pagar o plano de saúde, não tem dinheiro, porque realmente as pessoas vão ficando lisas, porque o valor do salário não aumenta e aí a gente não consegue comprar as coisas. Agora, para os governantes é bem mais tranquilo, mas a gente tem que pensar que a inflação ela precisa ser combatida, porque isso é uma das principais questões que faz com que as pessoas percam renda, né? Mas para os governantes aí fica mais tranquilo governar com uma certa inflação. Mas a inflação no Brasil hoje ela está muito elevada. Estamos aí com uma média nos últimos 12 meses de 11,89. Ela fugiu do controle. Precisamos urgentemente de políticas públicas, principalmente na área monetária, fiscal e cambial, para voltar a inflação para o centro da meta. Era isso que tinha se feito desde 1994, época do Plano Real, do governo Itamar Franco, e nesses 28 anos, apenas 3 anos que nós tivemos uma inflação superior a 10%. O ano passado foi um desses, e esse ano caminhamos novamente para 10%.
Professor, uma dúvida que me veio. O Brasil tem reservas para fazer qualquer movimentação desse tipo, de tentar conter a inflação, tentar fazer com que a âncora monetária contenha a inflação? E se isso acontecer, Quais seriam as medidas possíveis para tentar deter esse que tem gente que chama de o pior imposto para o pobre é a inflação, no final das contas, porque vai comendo o dinheiro dele de uma forma assim avassaladora, não é?
E hoje a gente não pode só falar que é para o pobre, né? Porque a classe média brasileira, ela está bastante empobrecida. Pessoas que ganham aí entre R$ 2.500 e R$ 7.500, que são aí a classe média brasileira, quando você vai ver esses novos gastos modernos, contemporâneos, eles ficam pobres. Porque há 20 anos atrás a gente dependia do SUS. Hoje não, as pessoas querem ter plano de saúde. Antigamente a gente tinha um transporte público um pouco mais eficiente, porque não tinha tanta gente nas ruas. Hoje as pessoas querem ter o seu automóvel, ter o seu carro. A escola dos meninos antes, a excelência estava nas escolas de segundo grau, primeiro grau públicas. Hoje as pessoas têm que pagar e é muito caro mesmo. Então o empobrecimento não só dos autodeclarados aí pobres, miseráveis, mas também da classe média. A inflação realmente ela precisa ser combatida e para isso a gente precisa também da retomada dos investimentos públicos. Por quê? Porque quanto mais o governo sai de questões básicas e deixa deteriorar o caso da saúde, o caso da educação, mais a gente gasta com isso e menos dinheiro sobra. Então, por um lado, a gente precisa de investimentos do governo para dar o básico que a população precisa e, por outro lado, nós precisamos de políticas monetárias mais enérgicas, de políticas fiscais mais enérgicas, de realmente ter um combate efetivo e real da inflação, principalmente do desvio de verbas públicas, do mau uso do dinheiro público, que a gente sabe que, infelizmente, no Brasil ainda continua muito tenso isso. Então, precisamos, urgente, de uma reforma administrativa vigorosa, de uma reforma tributária para que a gente possa colocar o Brasil novamente nos eixos para o desenvolvimento econômico. Porque é o desenvolvimento, o crescimento com repartição de renda, de oportunidades que vai melhorar a vida de todas as pessoas, sejam elas pobres, seja classe média. E para isso, várias questões precisam não só serem discutidas, mas implantadas agora a partir de 2023. E a gente vê que a agenda dos políticos, a agenda econômica, ela é muito fraca. A gente não está percebendo essa discussão entre os principais candidatos à presidência da República. Infelizmente, essa polarização esquerda e direita está tirando do centro das atenções, do foco, as discussões econômicas. O que, que se pretende fazer para tirar o Brasil desse atoleiro e o que se pretende fazer para gerar os empregos e tirar a população aí desse empobrecimento muito grande que está acontecendo.
Já estamos com a nossa colunista Eliane Cantanhede. E para começar, Eliane, eu leio aqui do Estado de São Paulo, pode até parecer já cansativa essa história de perguntar para o Terceira Via, mas aqui o Estadão diz, olha, candidatos fora da polarização lideram em 9 estados. Então, significa que nós temos candidatos a governador em 9 estados que não estão no rame-rame Bolsonaro-Lula. E, mesmo assim, a Terceira Via não bota as unhas de fora. O que diabo é que acontece?
Oi, bom dia, Geraldo, colegas, ouvintes. Bem, o que acontece é o seguinte, é que há uma demanda enorme da sociedade. Milhões e milhões de pessoas gostariam de ter um produto eleitoral chamado Centro Democrático ou Terceira Via. Mas as lideranças políticas foram incapazes de produzir esse produto, né? Ficou a briga interna do PSDB, que derrubou a candidatura óbvia, natural, e que tinha sido eleita nas prévias, né? Que é do João Dória. Né, o MDB brigando com o PSDB, o União Brasil todo em torno do Luciano Bivar. Eles não conseguiram construir. O único partido que foi razoável nessa condução toda foi o Cidadania. Mas o Cidadania tentando organizar, juntar os cacos, porque não tinha ele próprio um nome, nem força política, nem dimensão, estrutura para lançar um candidato próprio. Mas foi isso, Geraldo, foi incompetência política.
O professor de economia, Sandro Prado.
Eliane, dentro da mesma perspectiva, né, o MDB a gente vê aí que ele está novamente dividido, né? Dependendo das lideranças estaduais, muitos gostariam de abandonar também a candidatura de Simone Tebet para a presidência da República no primeiro turno e já declarar o seu apoio a Lula, agora, logo no primeiro turno. Afinal de contas, como é que está o MDB? Nós teremos mesmo a convenção nessa segunda-feira para referendar o nome de Simone Tebet à presidência da República ou nós perderemos mais uma candidata?
Olha, professor, a tendência é, sim, o MDB, né, com apoio do Cidadania e parte do PSDB, vai sim, essa turma toda vai sim referendar o nome da Simone Tebet, mas isso é uma formalidade, porque na prática, né, a candidatura da Simone Tebet foi minada desde o início, pelo próprio MDB, pelo PSDB, né, a União Brasil caiu fora para lançar o Luciano Bivar, só para segurar o fundo eleitoral, porque ele não tem chance nenhuma. Né, e o que acontece é que o MDB do Nordeste é um MDB todo atrelado ao Lula. Aí a gente vê o Maranhão, o Piauí, Alagoas, o Ceará, Bahia, enfim, o MDB do Nordeste é todo Lula, é todo aliado ao PT e à força do PT na região. E o resto do país fica dividido, mas o fato é que o Lula precisa jogar todas as fichas na vitória em primeiro turno. Por quê? Primeiro porque dá mais consistência à eleição dele. Segundo, porque afasta ou reduz o risco de ter, enfim, manifestação golpista de Bolsonaro, bolsonarista armado na rua, essas coisas. O questionamento ao resultado da eleição. Então, o Lula joga tudo nisso. Mas o Lula joga, né, para atrair esses partidos todos, o PSD, União Brasil, o MDB, o PSDB, pelo menos parte deles, mas... o PT atrapalha, né? Você vê, a grande liderança do MDB, a principal liderança ainda é o Michel Temer, né? Que foi presidente, né? Que depois a imagem dele foi resgatada, depois dos erros todos do Bolsonaro, o governo dele começou a ser mais bem avaliado e tal. E aí quando o Temer joga uma isca dizendo, a Dilma é honestíssima, a Dilma vai dar uma pancada. Diz que, olha, a história não perdoa a traição e repete a história do golpe. E isso afasta o Temer, afasta a cúpula do MDB, que não é naturalmente petista. Então, o que é a tendência? A tendência é, tudo bem, o MDB lança Simone Tebet, mas ela vai ser cristianizada logo depois, porque a polarização se impôs.
Nesse momento, nós vamos ter essa semana, parece que 4 pesquisas, já está saindo uma nesse momento, a do prestigiado Instituto IPESP. O professor Sandro Prado está com os números aqui.
Geraldo, acaba de ser divulgada uma nova pesquisa IPESP. Luiz Inácio Lula da Silva, com 44% dos votos, Jair Bolsonaro com 35% das intenções, Ciro Gomes com 9%, Simone Tebet com 4% e André Janones com 2% das intenções de votos. Esses são os principais concorrentes ao pleito da presidência da República.
Alguma surpresa, Eliane?
Nenhuma surpresa, porque o que o IPESP está... confirmando, o FSB, que saiu hoje também, confirma, é uma estabilidade. Você tem ali um pontinho a mais para cá, um pontinho a mais para lá, mas a eleição cristalizou em 44, em torno de 44 para o ex-presidente Lula, em torno de 35 para o presidente Jair Bolsonaro. A única coisa aí que teve uma mudancinha foi a Simone Tebet, que saiu de 1%, 2% que ela vinha rateando nessa faixa, e está com 4%. Ou seja, a campanha dela está fazendo cosquinha, mas isso não é suficiente para mudar o panorama. importante nesse momento é saber se há chances do Lula vencer em primeiro turno. Eu sempre considerei essa hipótese muito difícil, porque a campanha ainda não começou. Quando a campanha começar, vai ter volta de Mensalão, Petrolão, volta muito forte também a rejeição ao PT, né? Mas o PT considera ainda a hipótese de vencer em primeiro turno.
Ivanildo Sampaio.
Bom dia, Eliane. Como é que você avalia o evento de ontem, quando cristalizou-se e oficializou-se a candidatura do presidente Bolsonaro à reeleição?
Oi, Ivanildo. Bom dia. O evento de ontem é um evento que mostra muita gente. Aliás, quando a gente olha as andanças do presidente Jair Bolsonaro pelo Brasil, no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, no Norte, onde ele vai, né, tem muita gente, é uma multidão. O que mostra que o Bolsonaro é capaz de mobilizar multidões. Mas quando você olha o evento do Bolsonaro ontem, você vê claramente que enquanto o ex-presidente Lula amplia o leque, o ex-presidente Lula fala para o eleitor de centro, fala para o eleitor de direita, busca o MDB, o PSDB, etc., o presidente Jair Bolsonaro fez uma festa em família. Né? O título da minha coluna hoje, da minha análise hoje no Estadão é Em Família, Festa em Família. Por quê? Porque ele só fala o que a turma dele quer ouvir. É um discurso muito religioso, né? O discurso da Michelle Bolsonaro é muito religioso. Deus, foi Deus que botou o Bolsonaro para salvar o país, é Deus que salvou ele da facada, é Deus que decide tudo. Um discurso muito religioso, um discurso muito em cima da família, ele falando da Michelle como mulher virtuosa, né? E um discurso em que ele tentou corrigir uma falha da campanha dele, porque a campanha dele não tem imagens dele com mulheres. É motociclista homem, é lancheata com homem, é cavalhada com homem, é andança na rua com homem. Então não tem imagens. Então eles ontem puseram a Michelle como protagonista, a Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, como protagonista, e as imagens o tempo inteiro eram de mulheres, jovens, novas, velhas, gordas, magras. O tempo inteiro mulher. Segundo, reforçando uma barra ali de que o Bolsonaro adora nordestino, né? Quando ele se referia ao Arthur Lira, presidente da Câmara, que estava com uma camiseta de Bolsonaro, inclusive, o Bolsonaro falava, o alagoano Arthur Lira, o alagoano Arthur Lira. Isso é uma falsificação da realidade. No fundo, o que o Bolsonaro quis ali? Bater no Lula, o que está dentro das regras, né? Porque o adversário sempre bate no adversário principal, né? Mas o que não estava previsto é ele atacar mais uma vez o Supremo Tribunal Federal, né? Os surdos de capa preta, e convocar a turba dele para fazer confusão no 7 de setembro. É a última chance de fazer confusão, segundo ele. Mas o fato, Ivanildo, é que eu acho que ele falou para a turba dele, para a família dele, para o umbigo, e ele não falou para ampliar os votos dele.
Maria Luísa?
Bom dia, Eliane. Eu vi na sua pauta que você também tem informações a respeito do posicionamento do presidente Jair Bolsonaro naquele estado que ele escolheu para se radicar, né? Que é o Rio de Janeiro, onde a eleição está eletrizante. Como é que está essa busca para tentar virar no Rio, já que ainda é o ex-presidente Lula que aparece à frente nas pesquisas no estado?
Olha, Maria Luísa, adorei essa pergunta, porque é o seguinte, por que que o Bolsonaro fez o lançamento dele no Rio de Janeiro? Por quê? O Rio de Janeiro é um estado-chave, né? São os três estados-chave nessa eleição. São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, né? Juntos, né? Mais o Espírito Santo, o Nordeste tem quase metade do eleitorado, são 43% do eleitorado brasileiro, ou seja, é praticamente impossível perder no Sudeste e ganhar a eleição. Além disso, Bolsonaro foi eleito 7 vezes deputado federal pelo Rio de Janeiro, onde o filho Carlos e o filho Flávio fazem política e se elegem sempre. Agora, lá a situação é muito impressionante, porque em 2018 o Bolsonaro ganhou em exatamente todas as cidades, menos 3 bem pequenininhas. Ou seja, ele ganhou no estado inteiro em 2018. Na capital do Rio de Janeiro, o Bolsonaro ganhou em exatamente todos os bairros, menos um, Laranjeiras, onde, aliás, a minha mãe morou muito tempo. Menos um, Laranjeiras. Então, ele tinha uma posição muito confortável em 2018. Mas, em 2022, não é mais o Fernando Haddad, é o Lula. E o Lula e o PT são fortes no Rio. O Lula hoje está na liderança das pesquisas, mas o problema para o Lula é que a diferença já foi de 15 pontos a favor dele e agora caiu para 7 pontos. Então, a coisa está ficando mais complicada, né? O Lula precisa correr atrás do prejuízo, né? E não pode deixar uma virada no Rio de Janeiro. E no Rio, o Bolsonaro tem, sim, tem os evangélicos, tem os policiais, tem os militares, principalmente aposentados. Ou seja, a guerra no Rio é, como você disse, Maria Luísa, eletrizante.
O nosso abraço, Helena Cantanhede. A gente se encontra a qualquer momento. E terminou o Passando a Limpo.
A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.